encerrar os hospitais, também querem encerrar as esquadras, mas a nossa vida e a nossa segurança, a soberania está dependente da abertura dos shoppings. Quando foi a pandemia, nunca se encerraram hospitais, nunca se encerraram esquadras, mas limitou-se o horário de funcionamento do comércio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, como todos percebemos. Depois, o argumento do proibicionismo da iniciativa liberal é um argumento frágil, não apenas pelos exemplos internacionais, mas porque a iniciativa liberal não propôs mudar a lei e hoje já existem limites. Ou a iniciativa liberal defende que todos os estabelecimentos comerciais devem poder estar abertos toda a noite. É essa a meta da nossa civilização, é ter tudo a funcionar toda a noite. A senhora deputada do PSD falou dos municípios. Sim, nós consideramos os municípios e a sua participação no nosso projeto de lei. Agita-se o fantasma do desemprego. Nós prevemos um regime transitório de redução do período normal de trabalho para a preservação dos empregos. E, finalmente, penso que neste, como noutros debates, nós precisamos saber é se nós queremos que todas as horas, sem exceção, sejam horas de produção de bens, de circulação de mercadorias e de acumulação do capital. No momento em que sim, o capitalismo vai à conquista de todo o tempo possível. Veja-se isso na elaboração contínua, na forma como se coloniza e se mercantiliza o próprio sono. E isto é que nós devemos discutir. E se faz sentido termos regras que pensam noutras lógicas, noutras formas de sociabilidade e noutra forma de organizar o tempo e a sociedade. O nosso projeto, que nos parece bastante equilibrado, porque prevê precisamente essa latitude na gestão da regulação dos horários, pensa estas outras lógicas e penso que, pelo menos nesse sentido, vai também de encontro ao encontro de uma preocupação legítima que foi colocada pelos peticionários e pelas peticionárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não podia deixar passar em claro esta afirmação do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, quando traz para este debate o bispo, ou os bispos, e a quem o senhor se refere é ao bispo do Porto. O mesmo que teve declarações infelizes a quando destes casos de pedofilia e que não vi os senhores, naturalmente, a insurgirem-se contra isso. Portanto, porque é um tema que vos agrada, é um tema que vos interessa e não questionaram também a posição do senhor Presidente da República em relação a esta temática. Portanto, já estamos habituados, o Bloco de Esquerda tem este discurso que nem é para um lado, nem é para o outro, é para o extremo que mais vos convém. Portanto, não vamos dar palco a isso, simplesmente vejam o que está na vossa própria página. Nós não tivemos o cuidado de ver, caiu-nos nas mãos, porque sinceramente não perdemos tempo a ver a quantidade das neiras que passam pela vossa página. Em relação ao Sr. Deputado do Livre, eu sei que o senhor é obstinado por esta bancada, tem certamente terá alguns pesadelos com esta bancada. Ó Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, a sua ideia também, tal como o Bloco de Esquerda, é tirar mais um dia da semana de trabalho, é fechar ao sábado e ao domingo. Provavelmente o senhor o que quer é acabar com o emprego e com o Estado que vos vai entregar o saláriozinho a casa. Conosco, não conte para esses vossos delírios, o senhor está bem, é junto ao Bloco de Esquerda e não conta nem um tão pouco mais ou menos com o nosso cuidado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra o deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não vou consumir o tempo que me resta, só para agradecer ao Sr. Deputado Rui Tavares, que agora está ao telefone, porque nas suas intervenções, sempre muito focadas em nós, ou quando não está a fazer o respaldo ali ao Partido Socialista, na sua intervenção falou de vários países, sobretudo nórdicos, e depois disse duas palavrinhas mágicas: economias desenvolvidas. Eu não sei se vive no Portugal que nós vivemos, infelizmente não somos uma economia desenvolvida. Esse é o nosso desejo, essas são as políticas que nós defendemos, é que fiquemos uma economia desenvolvida.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim encerramos a apreciação do ponto 2 da ordem do dia. Passamos ao ponto 3, que é a o debate sobre a petição número 209/14, da iniciativa de Mariana Franco Fernandes, solicitam a atribuição da natureza de crime público à partilha não consentida de conteúdos sexuais. Vamos passar à fase da apresentação dos projetos de lei. Para apresentar o projeto de lei número 156/15 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Chega queria começar por saudar os peticionários que trouxeram este tema a debate, mencionar especificamente duas associações, a Associação Quebra a Corrente e a Associação Não Partidos, pelo trabalho que têm feito nesta matéria. Todos os meses, cerca de 500 mil pessoas denunciam ao Facebook, só ao Facebook, que são alvo, vítimas de partilha de conteúdos não consentidos de cariz sexual. 500 mil de homens, mulheres, por vezes crianças, denunciam a uma única rede social todos os meses o que acontece com esta partilha. Se juntarmos o agregado de redes sociais que temos e as atuais plataformas, percebemos que com facilidade chegamos a vários milhões de pessoas. Durante a pandemia, dado o aumento brutal de consumo tecnológico, houve também associado um aumento brutal da partilha destes conteúdos. Estes conteúdos geram sofrimento, geram destruição de vidas, de famílias e, acima de tudo, a destruição imensa, consecutiva, de personalidade e de vida social. Os pareceres são claros e os estudos também. Estamos perante uma das áreas da vida social capazes e com enorme potencial de destruir a vida de qualquer um de nós ou de qualquer um ou uma que connosco se relacione. O projeto que o Chega traz a esta Assembleia assenta na experiência passada, legislativa, mas também nos pareceres que o Conselho Superior de Magistratura, a Ordem dos Advogados e o Ministério Público apresentaram devidamente em tempo a esta Casa. Propomos autonomizar o crime de devassa da vida privada neste modelo específico de partilha não consentida de imagens ou vídeos de cariz sexual. O nosso Código Penal atual não o faz. Integra este crime no âmbito de um outro crime de devassa da vida privada ou no modelo próprio no âmbito da violência doméstica. É um erro sistemático fazê-lo desta forma. Devemos, por isso, olhando para os pareceres que temos, saber adaptar-nos à realidade e às circunstâncias. Não podemos dizer que partilhar imagens sexuais não consentidas é o mesmo que partilhar a fatura da luz ou do telefone. Não podemos juntar no crime de devassa da vida privada, do artigo 192, as mesmas coisas quando são coisas absolutamente diferentes. E este projeto legislativo vai nesse sentido. Garantir que a partilha destes conteúdos, que destroem vidas humanas, são autonomizados pelo seu valor diferenciado do ponto de vista da culpa, do ponto de vista da ilicitude e, sobretudo, do ponto de vista da danosidade pessoal e social que provocam. Por isso, para além da autonomização do artigo 192-A, propomos um aumento à pena geral de 5 anos, aliás, nascendo de outro projeto, como também o projeto do Partido Socialista, para que a distinção que temos atualmente entre o cometimento destes crimes no âmbito de uma relação e fora de uma relação, deixem de ser tão diferenciados. Aliás, o parecer do Conselho Superior de Magistratura vai exatamente neste sentido de acabar com a divergência fundamental e injustificada que há no sistema jurídico português hoje entre a partilha destes conteúdos no âmbito de uma relação e fora de uma relação. Porquê? Porque em ambos os casos o sistema de confiança pode ser diferente, mas o dano pode ser exatamente igual. E do ponto de vista da danosidade social, a destruição pode ser brutal. A par disto, Sr. Presidente, o Chega propõe também uma alteração ao Decreto-Lei 7 de 2004 para acabarmos com este inferno, que são as partilhas não consentidas que o sistema não consegue retirar do espaço público. E por isso propomos uma alteração à nossa legislação em matéria de proteção de dados que permita, em casos destes, que haja um bloqueio de conteúdos efetivo na internet, de conteúdos que destroem a vida das nossas famílias, muitas vezes a vida das nossas crianças, e põem em causa o equilíbrio do tecido social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei número 157/15 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sazarreal.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar os peticionários e as associações que se mobilizaram em torno desta petição. Diariamente são apresentadas 4 queixas por divulgação de fotografias de natureza íntima ou sexual junto das nossas autoridades. Perante este fenómeno, aquilo que continuamos a assistir são a perguntas e comentários às vítimas, como seja, porquê é que filmaram, porquê é que deixaram, estava-se mesmo a ver, tens de dar ao respeito, culpando assim as vítimas pelas agressões a que foram sujeitas, ao invés de se responsabilizar o agressor. E fazemos isto demasiadas vezes e em várias dimensões da vida das mulheres. Em Espanha, num caso semelhante, uma mulher de 32 anos, mãe de 2 crianças, chegou a pôr termo à própria vida quando chegou ao conhecimento da sua família um vídeo do seu de teor sexual que fora difundido de forma criminosa entre os colegas de trabalho por uma pessoa com quem havia tido uma anterior relação. Não duvidamos que este tipo de práticas constitui crime, e um crime que deve ser visto na dimensão contra a liberdade sexual. A resistência de ser assim considerado parece-nos relativamente simples. A nossa sociedade ainda continua a olhar de forma anacrónica e misógina para a liberdade sexual da mulher. A sexualidade feminina continua a ser olhada com voyeurismo e a ser objeto de escárnio, de reprovação e até fonte de humilhação. E é por isso que hoje, mais uma vez, falamos de violência sexual e de género e classificámo-la como tal, não apenas como devassa à vida privada. E pretendemos que se reconheça que esta é uma forma de coação e de violência que são inaceitáveis, uma violência que intercepta com muitas outras dimensões, como seja a da violência doméstica, no namoro, podendo ser usada como forma de vingança em contexto de ruptura de relações, de controle, de coação, extorsão e disseminação criminosa que deve ser atempadamente retirada da internet. Mais, que se espalha com uma velocidade e com alcance que só são possíveis numa sociedade digital e que devem ser rejeitadas de forma veemente pela sociedade e pelo legislador. Senhoras e senhores deputados, parece-nos por isso que está claro que este tipo de violência vai para além do mero crime de devassa da vida privada e que a lei prevê presentemente para este tipo de práticas e constitui uma violação da autonomia e da liberdade sexual das mulheres, devendo acompanhar as recomendações do Grévio, que vão neste mesmo sentido da criminalização destas condutas e da retirada imediata do seu conteúdo da internet. Da nossa parte, estamos inteiramente disponíveis para o trabalho em especialidade e a dignidade que esta matéria nos merece por parte da Assembleia da República.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei número 208/15 do BE, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as peticionárias e os peticionários por terem trazido ao Parlamento o tema da partilha não consentida de conteúdos sexuais. Para o Bloco de Esquerda, este tema exige um tratamento abrangente, incluindo os fenómenos de captação e de difusão não consentidas, bem como o reconhecimento do caráter de violência sexual que este crime comporta. A pornografia não consentida, com recurso à fotografia e vídeo digitais e à massificação das redes sociais online, é um fenómeno essencialmente novo na sua natureza e de contornos mais graves do que a compreensão que antigamente tínhamos dele. Em poucos minutos, milhares de pessoas podem ter acesso a uma gravação ilícita de relações íntimas de terceiros, a uma fotografia com nudez ou seminudez, ou um vídeo de caráter sexual criado pelo casal. Quando estes materiais são obtidos de forma consentida numa interação entre adultos, esse é um assunto da vida privada dessas pessoas. No entanto, a sua divulgação sem consentimento ou a obtenção de mais materiais através da ameaça de divulgação consiste em crimes contra a liberdade sexual. Neste fenómeno incluem-se as situações de pornografia de vingança, em que tipicamente ex-companheiros divulgam fotografias ou vídeos de ex-companheiras, como retaliação pelo fim da relação. O que está em causa não é o acto captado em si, mas a sua captação sem consentimento e a sua divulgação sem consentimento. E este é um crime com marca de género. Isabel Ventura, investigadora da Universidade do Minho, sublinha que as consequências serão diferentes para homens e para mulheres. Há uma dupla moral sexual, diz a investigadora. A exposição